Vimos na última pregação sobre Êxodo, que Moisés esteve 40 dias no monte, após uma semana perto de Deus. Deus mandou chamá-lo para mais perto ainda, conversou com ele, e Deus fez as tábuas, duas tábuas, e estava ali quando Deus disse: desce, que o povo se corrompeu. Já comentamos isso. História. Uma parte triste, mais uma parte triste da história de Israel, cheia de decepções para sua relação para com Deus. Então, estamos aqui no capítulo 32. No início do 32, é descrito, então, o que eles fizeram com esse bezerro de ouro. No versículo 7, diz do 32, é que Deus disse para Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Já expliquei isso aí, a mágoa de Deus. Já vimos no versículo 11 a 14 a intercessão belíssima de Moisés diante de Deus pelo povo de Israel, que Deus quis eliminar, começar um povo novo através de Moisés. Moisés não aceitou, teve uma conversa forte com Deus, comentamos já. Então, começamos aqui no versículo 15, agora, que diz assim, Êxodo 32 e 15: e voltando-se, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura, ou a escrita, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pelo aprendizado da Tua palavra. Continuo, continuo, dia após dia, até chegarmos à Tua presença. Ainda vamos continuar aprendendo agora de uma forma completamente diferente, muito mais plena, muito mais completa. Ajuda-nos a entender algumas coisas, tirar lições e crescer em Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Então Moisés desce. Aqui fala que Josué achava que era um grito, um barulho de guerra. De onde é que saiu Josué? É bom lembrar que Josué subiu com Moisés ao monte, só os dois, e logo depois que fala que Josué foi com Moisés, Josué some de cena, diz que uma nuvem cobriu Moisés e tal, e dali para frente, e Deus chamou Moisés para mais perto dele, tudo isso que eu acabei de falar, Josué sumiu. Então, Josué ficou em algum lugar ali, no monte, a partir de um certo ponto, tudo indica, Moisés foi só. Então, quando estava retornando, Moisés volta a se encontrar com Josué para descerem o monte os dois juntos, da maneira que subiram os dois juntos 40 dias antes. Então é daí que veio Josué, que não estava lá embaixo, estava lá em cima no monte, em algum lugar, e não sabia o que estava acontecendo lá embaixo, e disse: tem guerra lá embaixo. O barulho ali embaixo, de longe, lá no pé do monte, onde o povo estava, Josué ouviu um barulho alto, um ruído, essa coisa de guerra. Aí Moisés esclarece: não é guerra não, Josué, não tem vencido aqui, não tem vencedor, isso aí é farra. É o que ele quer dizer aqui, quando ele coloca aqui, o que eu estou ouvindo é cântico, estão é cantando. Quando ele disse aqui, no 18, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Então o povo já estava aqui devidamente comemorando, e eu já comentei isso também, e disse que o povo se alegrou, e se alegrou certamente, com certeza ligado com orgia e com adoração a ídolos, que muitas vezes já era automaticamente associado com sensualidade, imoralidade e tudo mais. Então estavam na farra aqui, com um jeito de adoração aos deuses. É algo muito chocante para nós, mas é a realidade. Então, é curioso que Josué ouve uma coisa, pareceu algo para ele, e Moisés disse, não tem nada a ver com isso. Pode parecer, mas não é. Esse barulho aqui é cantoria, lá embaixo. Como é que Moisés sabia e Josué não sabia? Porque Moisés era mais inteligente? Não. Moisés era mais espiritual? Moisés tinha um ouvido melhor? Josué estava com ouvido ruim, não sabia mais distinguir os sons direito? Não. Deus havia dito a Moisés. Essa é a resposta. Lá no versículo 7. Vai, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então Moisés sabia simplesmente porque Deus lhe havia dito. Só. Parece algo tão simples, tão elementar, que dificilmente nós iríamos tirar uma lição daqui. Mas tem. Quer saber interpretar as coisas da vida, da realidade, da história remota, passada, ou de poucos séculos atrás, ou de décadas atrás, ou de hoje, que é mais, muito mais difícil interpretar, porque está em evolução a história de hoje. Claro, quanto mais longínquo fica, mais fácil fazer uma avaliação mais panorâmica. Mas uma das grandes dificuldades de todo crente é ter discernimento para entender as coisas do tempo, olhar não com sabedoria total, completa, não, mas ter uma noção, não ser ingênuo, ou mesmo não sendo ingênuo, mas inteligente, ser ignorante das coisas reais que estão acontecendo e entende tudo errado. Não é tão simples entendermos as coisas. É e não é. Porque, deixa eu me explicar. É simples porque a solução é exatamente aqui à nossa frente. Quer saber como interpretar as coisas, a realidade da vida, entender corretamente, responder as certas questões, se posicionar de uma maneira sábia, simplesmente esteja informado do que Deus diz. Algo mais simples do que isso, eu não sei. Esteja informado do que Deus diz. Se quisermos saber como é que vão lá os bastidores da política e tal, vamos encostar num político, quanto mais graduado e mais alto for a posição dele, tudo mais ele vai saber, ou alguém que conhece bem os industriais da terra, você chega ali numa federação das indústrias, aí vai conversar com os empresários, você vai ter um rumo de como é que vão as coisas nessa área. Deus é o Criador, dono de tudo. Este sabe das coisas. Então, quanto mais eu puder saber, ouvir de Deus o que ele tem a dizer, melhor. Alguns recorrem, talvez, a visões, sonhos, coisas que Deus utilizou realmente do passado e pode até se utilizar hoje, ele utiliza-se do que ele quer, mas não é o normal, não é o cotidiano. O normal são duas vias que Deus se utiliza para nos informar das coisas. Primeira, as Escrituras, a Bíblia, o que está revelado ali é o que Deus pensa, o que Deus diz, o que Deus programa, o que Deus avalia, o que Deus aprova, o que Deus condena, está ali a maneira de Deus ver as coisas. Quer se informar das coisas da vida? Ouça Deus nas Escrituras. Só que vem um segundo aspecto. É que você pode encontrar alguém que conhece a Bíblia de cor e não entende coisa nenhuma da Bíblia. Como um livro é fácil, no sentido de... É fácil travar conhecimento, digo, no sentido de abrir... Eu conheci pessoas descrentes, depois se converteu essa pessoa, mas sabia a Bíblia, trechos de cor, e não era crente, coisa nenhuma, mas gostava, achava bonito, e tinha uma memória inteligente, e memória fotográfica, e decorava setores inteiros da Bíblia, e quando falava comigo sobre a Bíblia, tudo errado. Mas lá diz isso, isso, e digo, mãe, para corrigir era complicado, e tudo assim, distorcido. Então, o que é sabedoria do Espírito Santo? Para entender as Escrituras, é o que nós conhecemos como iluminação. E essa é pessoal. A Bíblia está aí para todo mundo. A iluminação que o Espírito Santo consegue é individual. E está disposto a iluminar qualquer pessoa, qualquer um que queira chegar perto de Cristo, ele ilumina até levar à salvação, ele converte, e ele vai habitar naquela pessoa, que nós não entendemos nem direito o que é isto, mas ele vai e ilumina, e ele dá sabedoria parcial, não total. Não tem crente nenhum que tenha uma sabedoria total, que abrange todas as áreas, que o que diz ali é quase como fosse inspirado. Meu Deus, não tem. Infelizmente, quanto mais a gente estuda os grandes cristãos, os líderes de reformas e tudo mais, mais nós vemos falhas enormes, grosseiras e tudo mais, é verdadeiros gênios em algumas áreas das Escrituras mesmo, e corajosos e tudo mais, falhando aqui, falhando ali, às vezes em termos morais, inclusive. É uma tristeza, por um lado. Ao mesmo lado, é uma lição valiosíssima para vermos como áreas em que o Espírito Santo resolve não iluminar do crente, aquela área está bastante sujeita a errar, interpretar as coisas erradas e tudo mais. Então, é algo que nós temos que nos conformar e ter sabedoria para entender que nunca a sua sabedoria vai ser total ou muito larga, e nem escolha um ídolozinho da reforma, da igreja cristã, um prediletozinho. Não escolha, que você vai se dar mal. Nenhum deles presta para ídolo, incluindo o apóstolo Paulo, que disse que era o principal dos pecadores. Acham que ele estava brincando? Se Paulo era o principal dos pecadores, quem era Calvino? Quem era Lutero? Quem era Agostinho? Quem era esses grandes? Spurgeon e esses grandes? Quem eram? Pecadores, ignorantes, mas perdoados em Cristo e iluminados, um tanto quanto, e às vezes bastante, em certas áreas. É impressionante. A gente lê biografias de crentes de 90 anos de idade com um histórico belíssimo, que quando chega nos 80 ou 70, sei lá o quê, fez uma coisa que todo mundo disse, como é que pode... Pois é, e desconcerta todo mundo. O fulano fez isso aí. Fez. É impressionante, pois se acostume, é a realidade. Então, voltando, busque iluminação do Espírito Santo, sabendo que ele vai lhe dar, ele se dispõe a dar e dá a quem pede em algumas áreas, e ele não vai lhe dar em outras. Você vai continuar ignorante em algumas áreas, e tem muito cuidado ao pisar, muito cuidado ao receber de Deus essa iluminação, que você pensa que é o tal, porque você tem iluminação, você tem sabedoria para certa área que Deus lhe deu, isso é evidente, todo mundo vê os dons que você tem, coisa desse tipo. Aí você pensa que é um tal, que é um Cristozinho, aqui na Terra. Um pouquinho menor do que Jesus Cristo, claro, mas é completinho, completinho. Então, o que você faz, o que você pensa, o que você diz, o que você analisa, pode ser escatologia, pode ser sobre a Trindade, pode ser sobre a eclesiologia, sobre a igreja, ou sobre o comportamento do irmão, ou sobre o aconselhamento no gabinete, qualquer coisa, você é o tal. Você é bem completinho, mesmo pequeno, mas completinho. É não, você é bem imperfeitinho. Então, tenha cuidado quando fala, especialmente nós, líderes. Cuidado, humildade. E admitindo estar errado, mas errado feio. Então, usar esse púlpito aqui, e usar um púlpito de uma aula ou de uma coisa assim, ou mesmo num grupo pequeno, em qualquer lugar, ou mesmo um a um, muito cuidado quando você vai falar do que se supõe seja o que ensina a palavra de Deus. Muito cuidado. Tenha humildade. E se puder dizer, não poupe expressões do tipo, é o que eu acho. É o que eu entendo, é o que eu penso. E tem gente que sabe a Bíblia mais do que eu e pensa diferente. É bom você saber disto e tal. Seja humilde. Ao mesmo tempo, seja firme naquilo que você pensa. Tudo bem, uma coisa não elimina a outra. Essa aula aqui devia ser mais para estudante de seminário, eu acho. Para os futuros pastores. Mas todos os crentes, todos nós somos orgulhosos, vaidosos e precisamos desse tipo de advertência, especialmente os que são inteligentes e os que são dotados por Deus. Esses tropeçam muito mais do que, talvez, a média. Então, quer saber interpretar as coisas da vida e poder dizer, não, Josué, não é assim, como Moisés disse com segurança. Não é assim, é assim. Não é guerra, é cântico. Olha o contraste. Estude as escrituras, meu irmãozinho, minha irmã. Peça iluminação a Deus. E vai ser muito gostoso você ver que coisas que você não entendia antes, você vai entender, vai enxergar. E ali só. Enxerga de longe, mas não enxerga de perto. Enxerga de perto, mas não enxerga de longe. Não tem negócio de míope, astigmatismo, é mais ou menos assim. Versículo 19 e 20. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Moisés, antes de queimar o bezerro, se queimou de ira. Muita raiva quando ele viu esse bezerro. As danças, a idolatria, a perversão, a imoralidade, tudo. E toma duas atitudes drásticas. Primeiro, quebra as tábuas. Indicando, penso eu, que o povo não era digno delas. Equivale hoje a alguém ver um grupo de pessoas com a Bíblia aberta, pretensamente estudando a Bíblia e tal, mas misturando com coisas muito ofensivas a Deus, chega lá e rasga a Bíblia. É equivalente, aliás, o que Moisés fez é muito mais forte do que isto. Porque essa Bíblia aqui foi impressa numa gráfica. Embora a origem seja Deus, mas ela foi fisicamente impressa numa gráfica. As duas tábuas foram impressas pelo dedo de Deus. É um antropomorfismo, Deus não tem dedo para escrever alguma coisa, mas é uma maneira de dizer que ele pessoalmente providenciou aquela escrita. Então é muito mais forte. Mesmo assim, para nós, já é meio pesado. Você ter coragem de chegar e rasgar uma Bíblia e jogar no chão, jogar no lixo. Não é em desrespeito à Bíblia, não. Claro. Mas é dizer assim, você não merece isso. Se você não merece, se separe dela e não use, não. Você não tem nada a ver com Bíblia. É isso que ele quis dizer. Dizer e fez. Ele quis expressar. Tudo indica que isso mesmo. Foi exatamente assim como ele queria. Curioso. é que Deus não disse: Moisés, desce, que o povo já se corrompeu lá embaixo. Me dê essas tábuas. Muito interessante. Me dê essas tábuas. Deixa ele aqui. Eu vou ver o que eu faço com elas. Desça. Ainda teria poupado Moisés de um peso terrível, né? Devia pesar aquelas pedras lá. Não fez isso. Deixou Moisés seguir com tábua e tudo. Por quê? Parece que Deus quis observar o que, que Moisés faria numa situação dessa. E era uma situação muito complicada para Moisés. Nem nós vemos em lugar nenhum da Bíblia repreensão pelo ato extremamente ousado de Moisés ao quebrar algo que o próprio Deus fizera. Alguns comentaristas, inclusive, acham que Moisés errou. Moisés pecou ao fazer isso, com zelo e tal, com boa intenção, mas pecou. Eu não ousaria dizer isso de maneira nenhuma. Primeiro, se ele pecou, foi contra Deus. Então, se alguém tem que dizer isso, é Deus. Não sou eu, nem os colegas, os irmãos comentaristas. Tudo bem, mas todos temos direito de dizer. Eu acho que ele errou, eu acho que ele pecou. Tudo bem, pode achar à vontade. Então, alguns acham que Moisés pecou. Eu acho que Moisés não pecou diante de Deus. Olha, quem vai ser um pouquinho ousado sou eu. Eu acho que ele fez foi o contrário. Eu acho que ele agradou a Deus. Primeiro porque Deus viu o coração dele e sabia o motivo pelo qual ele fez aquilo. Não era em desrespeito à palavra de Deus. O ato pode ter tido essa ideia, foi muito ousado, mas no coração de Moisés não era essa a questão. E o próprio Deus, muitas vezes, ele toma atitudes muito fortes, até meio chocantes, às vezes. E eu creio que Deus iria se admirar muito de ver um servo dele como Moisés tomando uma atitude dessa chocante e tudo, porque o coração estava limpo, muito zelo, e um zelo correto. Cuidado com esse negócio de zelo também, que é outro perigo, um zelo mal colocado, mas eu acho que ele teve uma reação que Deus se agradou, acho, pela ausência, não diz especificamente, mas a ausência de qualquer comentário. E acho muito provável que Deus tenha como costume lhe colocar em situações muito complicadas, enroladas. Dessas, você diz assim, eu não sei nem para onde ir. E ele fica olhando. Porque Moisés foi colocado numa situação muito complicada. Duas tábuas nas mãos, escritas pelo dedo de Deus. E o povo completamente ali desviado, fazendo tudo errado. O que, que eu faço com isso? As leis de Deus, o suco, o sumo do que Deus tinha para aquele povo, para a humanidade de uma maneira geral. O que de melhor Deus poderia transmitir para a raça humana, dos desejos dele, da moral dele, do que ele, como ele vê as coisas, como ele queria com o comportamento lá, os 10 mandamentos lá, e Moisés com eles nas mãos aqui. Já pensou quanto é que valeria uma pedra dessa? Claro que a gente sabe quem ia comprar. Devia ser o dono do Google, ou do Facebook, ou do Amazon. Ia bater num museu desse aí, ou um museu desse londrino, coisa desse, Paris, bilhões de dólares, estava lá, guardado. O valor daquilo. Pois bem, Moisés estava com 2 nas mãos, o povo completamente desviado. O que, que eu vou fazer? É curioso que Moisés não diz: para, vou pregar para vocês agora. Vocês não sabem o que eu tenho nas mãos, gente. Um momento aí, vamos tirar aí 3 horas para baixar aí a energia de vocês, vocês se aquietarem, que eu tenho muito que falar para vocês. Calma. E consegui acalmar a turma e depois expôs a tábua, que nada, jogou no chão. Então, uma quebrou. Então, foi uma situação muito complicada. Não pense que você, porque você é crente, crente fiel, zeloso, trabalhador, que Deus vai deixar de lhe colocar em situações muito complicadas, sofridas, que você diz, eu não aguento isso, eu não aguento isso. Eu não sei o que fazer, é grande demais para mim, Senhor, tu não está vendo. Pois se lembre de Moisés. O aperto que Moisés se viu aqui não era... Era muito maior do que qualquer um que Deus coloque você. E um povo de 2, 3 milhões de pessoas na frente dele era muito complicado. E Deus de olho. Então, vamos aprender a lição. Segundo, ele queimou o bezerro, fez pó com água, mandou o povo beber. Curioso, lá em Deuteronômio 9, 21, lá o próprio Moisés, recordando, olhando para trás agora, falando lá na frente para outra geração, 40 anos depois, ele disse que ele jogou o pó do bezerro, bezerro de ouro, ele jogou no ribeiro, na água. É interessante, ele nem fala que mandou o povo beber. E lá em Êxodo diz que mandou o povo beber, mas não fala que jogou na água. Então fica evidente que os que estavam ali perto, uma parte ali que Deus, Moisés colocou para as pessoas beberem. Mas sobrou muito, obviamente, muito ou pouco, eu não sei, sobrou, e Moisés colocou o resto, jogou fora na água. Está lá em Deuteronômio 9 e 21. Em suma, ele não queria deixar nem vestígio ali com o povo. Assim, embora. Engulam aí e o resto vai embora na correnteza. Por que mandar beber? Não sei, não explica, mas uma sugestão é mostrar a fragilidade do Deus que eles fizeram. Não era o Deus deles? E agora eles estavam bebendo o próprio Deus? Se acabou o Deus deles. Agora, parece tanto quanto óbvio para nós que se o bezerro era tão perigoso, que era, não em si, que era um objeto inanimado, mas pelo que ele representava e pelo poder de desviar o povo... Poder não do bezerro, mas do que ele representava, claro. Então é óbvio que Moisés tivesse destruído. Destrua, quebra, vira pó, bebe um pedaço, joga o resto fora no rio, acabou, pronto. É muito claro, né? E por que nós não fazemos assim? Muitas vezes, coisas perigosas na sua vida que você sabe que lhe são perigosas. Talvez só você sabe. Coisas sutis, aparentemente inofensivas. Olha, um pedaço de ouro aqui, ninguém sabe nem se era ouro, eu já falei isso aqui, se era ouro puro, talvez revestido de ouro, ninguém sabe direito, mas alguns achavam que era bem pequeno, outros que era maior, não temos o tamanho e tudo, mas qual o problema com isso aqui? Perigo nisso aqui? Perigosíssimo. Pelo que representava. Não, isso não era uma cobra venenosa viva, não era um filisteu, um guri daquele com a lança na mão. Não, era um objeto inanimado ali. Coisas que a gente olha para a sua vida assim, nem imagina que seja um bezerro de ouro para você, que você construiu, que você fez, que você ainda chega aqui acolá a olhar assim e não teve coragem de quebrar, de destruir, jogar fora da sua vida e deixa ali no cantinho do seu quarto ou no quarto da sua mente. E de vez em quando você é tentado a olhar para aquele bezerro e fazer uma mençãozinha qualquer de respeito, de gostar, de querer, de ter prazer com aquilo. Muito cuidado. Bezerros de ouro, coisas erradas na nossa vida, ídolos, irmãos, guardai-vos dos ídolos, assim terminou João a sua terceira carta. Quebre, destrua completamente. Versículo 21, vou deixar para comentar na próxima pregação, em diante, que é uma cena muito triste, quando Moisés aperta o próprio povo, começando com o irmão dele, irmão de sangue, Arão, né? Uma cena triste, mas absolutamente correta, necessária. É triste, mas eu vou comentar isso na outra pregação, nem tudo que é triste é errado nós fazermos. Nem tudo que é constrangedor nós fazermos quer dizer que não é correto. Não, não. Tem coisas duras, difíceis, constrangedoras, tristes, que são necessárias serem feitas. Como Moisés aqui teve que fazer isso e apertou mesmo Arão. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que nos abençoe com essas poucas lições que eu consegui trazer nesse tempo, mas espero que sejam úteis para as nossas vidas, com certeza para a minha eleição. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas reflexões, pela calma do ambiente, pela serenidade e tranquilidade. Obrigado por podermos refletir nestas coisas e aprender deve ser o nosso grande objetivo, ouvindo de ti, da tua palavra, diretamente ou já devidamente passando por mentes de pregadores, de escritores e tudo mais, mas com cuidado de sabermos discernir o que é a tua palavra pura, e pedimos iluminação do alto. Sabemos que não vamos ter totalmente, não vamos dominar todas as áreas do conhecimento humano, nem da teologia, nem dos teus ensinos. Algumas áreas vão ficar bem nebulosas para nós ainda, enquanto para o outro irmão é muito mais clara. E algumas áreas nós vamos ver com clareza, e o irmão não tanto. E esse equilíbrio, esse conjunto de diferenças, de visões e capacitações de entendimento, certamente é o teu propósito, até mesmo para nos exercitar no amor cristão, na paciência, na largueza, na humildade e tudo mais. Sempre nos dobrando à tua palavra, mesmo que não entendamos completamente, mas sabendo reconhecer que ali é a tua palavra e vemos os nossos limites, respeitá-los e jogar aos teus pés o que não entendemos bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas coisas e te agradecemos. Amém.